Depois que essas normas são estabelecidas, as embarcações de passageiros então se submetem às sociedades classificadoras que são certificadas pela autoridade marítima. Elas são credenciadas, têm delegação de competência para assegurar que as embarcações então que estão se fazendo ao mar, elas atendem a esses requisitos de segurança e essas normas todas que são estabelecidas. E as normas específicas para embarcações de passageiro são, sem dúvida, as mais rigorosas possíveis. Há muito mais rigor na embarcação de passageiro do que para uma embarcação de carga ou uma embarcação de pesca, por exemplo. Um outro aspecto que nós temos lidado e que tem afetado um pouco o desenvolvimento portuário tem sido as obras de dragagens. Nesse caso, a autoridade marítima autoriza a dragagem sob o ponto de vista, mais uma vez, da segurança da navegação, garantir que aquela obra está sendo feita sem interferência com outros, em todos os aspectos da segurança e da livre navegação. E essa autorização é dada sem prejuízo dos demais órgãos, meio ambiente, ANTAC, ACEP, então há vários órgãos que entram no processo de autorização de uma dragagem. Nós verificamos sempre o aspecto da segurança, da livre navegação que deve ser mantida durante uma obra. Após a obra, então, quem realizou faz uma batimetria, verifica o novo calado, apresenta esses dados à Marinha e nós, então, homologamos o novo calado junto com a autoridade portuária. Os portos flutuantes, que existem muito nos rios, né, é um aspecto que tem nos preocupado muito. Eles têm havido um grande crescimento de portos flutuantes e é necessário que eles se mantenham dentro das normas das sociedades classificadoras, aquelas normas. Eles, tecnicamente, são embarcações, eles se comportam como embarcações, eles flutuam, afundam e têm todos os problemas inerentes. É o caso, por exemplo, no porto de Manaus. Então, que haja, que eles têm que ter uma série de requisitos de segurança específicos, característicos das embarcações. E as sociedades classificadoras, então, cabe a elas também certificá-los, de acordo com as normas que nós estabelecemos. Esse é um assunto que está lá no Rio Amazonas, está muito importante porque está uma série de novos portos, todos eles terão que atender essas necessidades de classificação. Esse é em Tabatinga, fronteira com a Colômbia. Só para ter uma ideia aqui de alguns dados estatísticos, no ano de 2010, nós tivemos um total de 207 vítimas fatais e desaparecidos no mar no Brasil, em acidentes no mar. Não necessariamente em acidentes de navegação. Existe uma diferença para nós entre o acidente de navegação, que é um naufrágio, um emborcamento, uma colisão, um incêndio, uma explosão, quer dizer, aconteceu alguma coisa com a embarcação e, em virtude disso, nós tivemos uma fatalidade ou um ferido. E um acidente que acontece dentro da embarcação, mas que não tem a ver com a navegação em si. Alguém que teve um ataque cardíaco e morreu, ou um assassinato, ou qualquer problema, ou até qualquer problema que acontece, mas que não tem a ver com o ato de navegar. Então, existe essa diferença. Essas vítimas fatais desaparecidas aí incluem todos os tipos, tanto os que aconteceram em acidentes de navegação, como aqueles que aconteceram em outras circunstâncias. Cerca de 10% dos acidentes e das vítimas fatais foram em navios de passageiros. Especificamente, 28, então, fatalidades ou desaparecimentos de navios de passageiro ano passado. Esses navios não são os transatlânticos. Mais uma vez, são todos os navios que transportam passageiros no país, inclusive a barca. Nos transatlânticos, nós tivemos 3 fatalidades ano passado. Nenhuma das três foi associada a um acidente de navegação. Foram morte de pessoa por outras causas. Queda, ataque cardíaco, passou mal, mas não houve nenhum acidente associado a um fato específico da navegação. E tivemos também outro, passageiros e carga, aquilo que acontece mais uma vez muito no nosso interior, em que uma embarcação é mista, transporta carga e transporta passageiros. Nós tivemos também um total de 25 fatalidades e desaparecimentos. O total desses dois, então nessas duas categorias, dá cerca de 20% do total. A maior parte dos problemas que nós temos, pode voltar um instantinho, de fatalidades acontece na pesca e na esporte recreio, infelizmente. Mas os nossos números não são expressivos, não. 277, obviamente, tem como melhorar, principalmente na pesca, no esporte recreio, deve melhorar, mas são números perfeitamente compatíveis com a média internacional. Brasília, em 6 meses, no trânsito, o número é maior até. Então, nós estamos lutando para reduzir ainda mais esse número, apesar de estar dentro da média internacional. E tivemos acidente de navegação, ano passado, 67 em navios de passageiro e 61 em passageiros e cargas. Mais uma vez, desses acidentes, nos transatlânticos tivemos três acidentes de navegação em navios transatlânticos. Os demais não ocorreram em navios transatlânticos. Também tivemos nos navios transatlânticos 5 feridos, dos quais 3 foram em acidentes de navegação e 2 em outras circunstâncias. Então era isso, senador, apresentar. O nosso papel é essencialmente de garantir a segurança da navegação, garantir de que o turismo, os passageiros, quem vai num navio de cruzeiro desses, ele vai para se divertir, não vai para se aborrecer, não vai para... E a gente ter certeza de que ele vai e volta satisfeito, sem grandes problemas, sob o ponto de vista da segurança da navegação. E eu acho que isso, aqui no Brasil, nós não estamos tendo, com todas as dificuldades, com esse enorme crescimento exponencial de atracações, de desatracações, de trânsito, quer dizer, é um trânsito enorme de navios, mas nós estamos conseguindo suportar esse incremento sem maiores dificuldades em termos de acidentes e de segurança da navegação. Muito obrigado, senador.
Quero agradecer ao almirante a sua explanação. A comissão agradece ao senhor. Dando sequência, eu concedo a palavra ao senhor Miguel Barcella, secretário de Gestão de Programas e Transportes do Ministério dos Transportes.
Bom dia, senador. Bom dia a todos. É uma satisfação, em nome do Ministério, estar participando dessa comissão. Vamos começar com a primeira tela. Bom, o Ministério do Transporte tradicionalmente sempre se caracterizou por investimentos rodoviários. Bom dia a todos. O Ministério do Transporte sempre se caracterizou por investimentos em massa no setor rodoviário. Essa é uma tendência que está mudando. No PAC 1, houve a retomada do investimento no setor ferroviário. Nesses 4 anos, foram feitos mais quilômetros do que nos 20 anos anteriores de ferrovias, principalmente a Norte-Sul, que foi inaugurada até a capital Tocantins, Palmas, né? Depois de ter iniciado há mais de 20 anos antes. O setor que vai desenvolver no PAC 2 é o setor hidroviário. Na verdade, os investimentos em hidrovias vão multiplicar por 10 em relação ao que era antes. Por que multiplicar por 10? Porque o grande investimento que teve no PAC 1 em hidrovias foi na eclusa de Tucuruí. Só a eclusa de Tucuruí foi mais de R$1 bilhão. E os outros investimentos, que eram dragagem, manutenção, foram poucos. E esse PAC, no PAC 2 agora, o que vai aumentar são os investimentos em dragagem e manutenção das vias. Ou seja, vão ser criadas hidrovias, vão ser garantidas condições permanentes de navegação. Uma hidrovia que só é navegável na cheia é como se fosse uma estrada de terra que, quando chove, ninguém transita nela. Então, ela tem o tráfego interrompido, não vai gerar uma atividade permanente nunca lá. A ideia é perenizar as condições de navegação dos principais corredores. E por que isso? Por causa dessas duas premissas aí, né, que o próprio Fialho comentou. A grande movimentação de carga que tem em toneladas e em termos percentuais do volume de importações e exportações, e o crescimento previsto. O crescimento dessas toneladas anual é superior a 10%. É claro que tem que canalizar isso nas modalidades que gastam menos, porque senão as rodovias não vão aguentar. Já não aguentam hoje. Se aumentar 10% ao ano a tonelada, as rodovias vão acabar. É mais barato investir em hidrovias e ferrovias do que fazer a manutenção das rodovias. Por favor. Aqui estão os portos. Bom, na verdade, esse daqui é um mapa ilustrativo, porque o Ministério do Transporte não cuida mais dos portos. Na verdade, os portos são atribuição da Secretaria Especial de Portos. A gente colocou os 37 portos marítimos, que é aquela que deve ser a ênfase da discussão aqui nessa comissão, mas só para destacar, conforme o próprio Fialho falou, o que envolve mais são os portos que têm obras da Copa, né? Como foi destacado, Manaus, Fortaleza, Natal, Recife, Salvador, Rio de Janeiro e Santos. Eu estou destacando esse porque, apesar de todos serem da responsabilidade da CEP, essa semana foi feita uma portaria transferindo o de Manaus, a parte da obra da Copa de Manaus, que era da CEP, para o Ministério dos Transportes. Isso tem a ver também com o que o Fialho coloca do convênio que existe de delegação com o Estado do Amazonas. Então, por enquanto, o que já tem? As obras da Copa do Porto de Manaus, diferentemente dos outros, que são da CEP, essas vão ser tratadas pelo Ministério do Transporte. Inclusive, tem uma licitação prevista este mês para fazer o projeto. Então, nós vamos compensar o atraso que o Fialho se referiu há poucos minutos atrás. Isso fora o convênio, né? O convênio de delegação corre na justiça, conforme ele falou, e a ideia nossa é retomar o porto o mais breve possível. Mas, independente da providência de retomar o porto, as obras da Copa do Porto de Manaus, que estão passam a estar agora, a partir dessa semana, né, a cargo do Ministério do Transporte, vão ser iniciadas imediatamente. Bom, essa é a única atividade nossa aí nos postos, na parte do Porto de Manaus, na Copa. Os outros são atribuições da Secretaria Especial de Postos, que já teve aqui na semana passada uma exposição. Bom, o que cabe ao Ministério do Transporte? Fazer a integração entre o sistema viário que canaliza a carga para os portos. É aí que entra o Ministério do Transporte, é o sistema viário de apoio aos portos, que é o título lá. Então, o que a gente vai destacar é a importância dessa integração das diversas modalidades com o sistema rodoviário, que é o sistema alimentador, né? Com o sistema ferroviário e hidroviário, que são as artérias que devem alimentar os portos marítimos. O hidroviário é o principal, porque se você já começa nascendo a carga na hidrovia, fica fácil depois passar para a cabotagem longo curso, porque você já está no segmento aquaviário, né? Bom, os portos normalmente são concebidos para finalidades múltiplas, todo tipo de carga, tem áreas de retroportuárias, daqui é só uma explanação geral. Só para constar na tela como o Ministério do Transporte interpreta os portos. Então, normalmente, atividades múltiplas, inclusive passageiros. E aí que entra o impacto do turismo. Pode passar para a próxima. Essas áreas são destinadas a manejo de cargas para exportação e importação, tem equipamentos, tem correias transportadoras com balanço para poder alcançar o porão do navio. Embaixo fala sobre o espaço para instalações de movimentação de embarque e desembarque de passageiros, sistema aduaneiro, sistema alfandegário, para permitir o desembaraço. Isso aqui é só um tópico geral. Vamos lá. Bom, agora vem então onde é que estão os investimentos do Ministério do Transporte. Aí é por região, né? Então, essa daí é a primeira região norte. Aqui embaixo tem todos os estados da região norte. Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins. Tem na primeira coluna que foi investido no PAC 1, foram 6 bilhões 820 milhões. E o que tem no 2011, que tem 2 bilhões 448 milhões. Certo? Lembre que a primeira coluna são 4 anos, 2007 e 2010. 2011 é um ano só, né? Então a tendência do PAC 2 é ter um investimento maior que o PAC 1. Os investimentos principais lá são a Transamazônica, a BR-319, Manaus-Porto Velho, a 364 no Acre, aqueles círculos que tem em Rondônia, que são são travessias urbanas, é em função do quê? Justamente naquela BR, que é a 364, grande parte da soja do Mato Grosso sobe até Porto Velho e depois escoa por hidrovia pelo Madeira. As travessias urbanas é para separar o tráfego de longa distância do tráfego local da cidade, para evitar acidentes. Então, tem bastante, tanto em Rondônia como em Tocantins, né? Bom, o que destaca aqui nos estados da região norte é o investimento no Acre, 1 bilhão, e no Pará, 2 bilhões. O Acre é por causa da 364 e o Pará é por causa da Transamazônica. Pode passar. Região Nordeste... Investimento global 6 bilhões e 600, em 2011 4 bilhões 193, destaca 101, né? A 135, 101 é litorânea, né? A 135 no interior, que pega Minas e pega Piauí. O destaque em termos dos estados é Bahia com 1 bilhão e 600 e Pernambuco com 1 bilhão e 300. Para 2011, o destaque é a Bahia, 2 bilhões e 100, por causa da ferrovia que já começou a ser feita de Barreiras a Ilhéus. Esse quadro aí tem os investimentos não só em rodovias, mas também em ferrovias e hidrovias. É o investimento global do Ministério do Transporte na região. Então, o destaque da Bahia é por causa da FIOL. FIOL é a Ferrovia de Integração Oeste-Leste, que já começou, vai unir Barreiras a Ilhéus. Próximo. Região Sudeste, 7 bilhões e 200. Para 2011, temos 2 bilhões e meio. Aí está tudo coalhado de estrada, né? Minas Gerais é um destaque, com 4 bilhões e 800. São Paulo, 1 bilhão e 400. Os principais projetos são esses que estão aí. Eu vou deixar a apresentação para... Aí tem cada obra do PAC 1 e do PAC 2. Está tudo somado aí. Próximo, por favor. Região Sul, 5 bilhões e 200. Para 2011, 1 bilhão e 900. Destaque também a 101, duplicação, tanto em Santa Catarina, Paraná, como no Rio Grande do Sul. A grande diferença que tem entre esse investimento e aquele da região Norte e Centro-Oeste é que aqui, como a malha está saturada, a gente está duplicando as rodovias. E nas regiões de fronteira, nós estamos implantando e fazendo pavimentação em pista simples, por enquanto. O destaque aqui é Rio Grande do Sul com 2 bilhões e 700.
Próximo.
Aí a última região, Centro-Oeste. 5 700 no PAC 1 e 2 bilhões só em 2011. O destaque também aqui é o 63, que atravessa Mato Grosso. A 63, na sequência de Mato Grosso, ela entra no Pará e vai de Cuiabá até Santarém, né? Muito bem, daqui são os investimentos regionais. Como eu falei, os investimentos são globais, envolve rodovia, ferrovia e hidrovia. Os mapas mostram as rodovias, porque senão não dava para ver claramente o que, que é uma coisa ou o que é outra, são muitas obras. Então, em seguida, vem um mapa só ferroviário, por favor. Esse é o mapa ferroviário. Mapa ferroviário, a gente coloca o Brasil como um todo para dar ideia de conjunto, para não quebrar. O sistema rodoviário, como é alimentador, é melhor visto por região. Sistema ferroviário, como ele é troncal, tem que ser visto no país como um todo. O grande eixo é norte-sul, certo? A parte, os retângulos em azul é aquilo que já ficou pronto, que é aquele trecho norte, subtrecho Açailândia-Palmas, embaixo tem um subtrecho Aguiarnópolis-Guaraí, e embaixo Guaraí-Palmas, que já foi inaugurado ano passado. A ideia é dar sequência a essa ligação norte-sul, chegar até, no planejamento já está até o Rio Grande do Sul, mas no PAC 2 o que tem de estudo é chegar até Panorama, com obras até Panorama. Com isso vai fazer a ligação com a antiga FEPASA em Bitola Larga, ou seja, dá para ligar a Bitola Larga do Norte-Sul com a Bitola Larga do estado de São Paulo até Santos. Ou seja, vai ter uma ligação Santos-Itaqui por ferrovia de Bitola Larga. Bom, ao lado, quer dizer, complementando a Norte-Sul, tem as ligações transversais. Aquela que eu falei antes da Bahia é aquela que sai lá de Figueirópolis, passando por Luiz Eduardo e Botirama, em São Francisco, né? Desce para Brumado e vai para Ilhéus. Essa daqui já começou a obra. Essa daí chama FIOL, Ferrovia de Integração Oeste e Leste da Bahia. A outra, que, mais para cima, que sai de Aguiarnópolis, vai para Eliseu Martins, Salgueiro, Suape, Pecém, é a Transnordestina, também Bitola Larga, articulando com a Norte-Sul. Mais ao sul tem uma saída de Uruaçu para Mato Grosso, que vai para Sorriso, também para tendo em vista a área de influência da soja, que vai, vai ser uma alternativa mais para trazer o grão do Mato Grosso para unir para os portos. Esse sistema viário, ferroviário, vai mudar toda a logística atual. Ao invés dessa carga do Centro-Oeste, por exemplo, se dirigir a Santos, ela tem como opções se dirigir aos portos da região Norte e Nordeste. Ou seja, em vez de congestionar a região Sul e Sudeste, abre fronteiras novas. Quer dizer, a carga já está ao Norte, só que em vez de ela ter que dar a volta para descer, ela já continua na região que ela está e vai para os portos da região Norte e Nordeste. Inclusive, de lá é até mais fácil de exportar para a Europa, né? Bom, então esse é o sistema ferroviário, que é o grande avanço que teve no PAC 1 e que vai dar sequência no PAC 2. Aí vem os corredores hidroviários, que o Fiallo também fez referência. Essa é a novidade do PAC 2. Como eu falei, os investimentos em hidrovia vão multiplicar por 10, tirando o Eclus de Tucuri, que é uma obra pontual. Aí a visão é de corredores. Por que visão de corredores? Porque vamos abstrair a ideia da hidrovia em si e dos terminais que tem em cada hidrovia. É o conjunto que interessa. Ou seja, o corredor envolve a hidrovia e os terminais que estão em volta dele, que é o que vai alimentar o tráfego, o transporte hidroviário. Então, temos corredor de Solimões Madeira, corredor de Tocantins, corredor de São Francisco, corredor Paraná-Tietê, corredor do Mercosul, Paraguai e Tapajós. Em seguida, nós vamos ver cada um deles. Esse é o corredor Solimões-Amazonas-Madeira. O que a gente está destacando aí? As ligações intermodais. Então, as ligações intermodais são essas: o Maitá, onde vai ser feito um novo terminal; Porto Velho, onde tem o Porto Antigo, que vai ser reequipado e vai ser construído um novo porto, Porto Velho. Essas cores aí indicam a medida de curto prazo e médio prazo. O amarelo, que tende a ser amarelo, esse de baixo, Porto Velho, o Porto Antigo de Porto Velho, é ação imediata esse ano. Os outros começam o ano que vem. Lá em cima tem Manaus, tem Taquatiara, Santana lá no Macapá, né? No Amapá e Santarém. Esses são os terminais que fazem interligação do sistema rodoviário com a hidrovia. Então, ao lado de cada terminal desse tem as interligações. Algumas já existem, alguns acessos têm que ser construídos. Por exemplo, o Maitá, novo terminal, tem que plantar o acesso rodoviário com a BR-319-230.